cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP, Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt.
Hoje, recordando os primeiros anos da Rádio USP. A criação do IEA beneficiou particularmente o jornalismo e o programa Vamos Ler. Um caso exemplar foi a visita de Michel Vauvel, historiador francês e presidente da Comissão do Bicentenário da Revolução Francesa. Ele veio acompanhado do professor Renato Janini Ribeiro.
Le 21 janvier 793, Capet tyran dernier, qu'on nommait Louis XVI, a reçu ses étrennes pour avoir conspiré sous Guillard de Varennes et donc guillotiné.
Renato Janini Ribeiro, professor do Departamento de Filosofia da USP, teve participação decisiva no nosso diálogo com o historiador francês. Renato formulou essa questão a Michel Vauvel.
O senhor acabou de falar do terror. O terror tem sido um dos pontos essenciais de uma crítica que tem sido feita nos últimos anos ao sentido mais de esquerda, ou sentido propriamente jacobino, montanhês da Revolução Francesa. Ultimamente se tem falado até mesmo que a Revolução Francesa traria, graças ao terror, a matriz do totalitarismo recente. Evidentemente, esta não é a sua posição e, por isso mesmo, gostaria que o senhor se estendesse um pouco sobre isto.
La terreur est-elle consubstantielle à la révolution? Est-elle, somme toute, l'essence même du mouvement révolutionnaire? Primeira afirmação,
será o terror consubstancial à revolução? Será, sem dúvida, a própria essência do movimento revolucionário? E, segunda afirmação, será que toda revolução comporta esse risco de evolução pelo viés do terror em direção ao totalitarismo? Penso que a própria experiência da Revolução Francesa nos comprova que não há nessa dinâmica de um movimento revolucionário essa fatalidade que invocamos para atacar, através de condenações radicais, o próprio conteúdo da Revolução Francesa.
Por frapper de condenação radical le contenu même de la Révolution Française. Qu'a représenté la terreur dans la démarche de la Révolution? La terreur est, d'une certaine façon, la forme institutionnalisée
et canalisée. Por que representar o terror no desenrolar da Revolução? O terror é, de certo modo, a forma institucionalizada, canalizada, de uma violência popular que se exerceu desde o próprio início do processo da Revolução, desde 1789. Dessa forma, me parece perfeitamente ilusório e mesmo hipócrita distinguir-se, como se prefere fazer, duas revoluções, a boa e a má. 1789, que seria a Revolução Não Sangrenta. Ora, o que é 14 de julho, senão uma subversão heróica e sangrenta? E uma outra revolução, a má, a de 1793, que será marcada pela própria imagem do terror.
Celle de 1793, qui serait marquée par l'image même de la terreur. Non, la violence est à la base même de la démarche révolutionnaire.
Logo, a violência está na própria base do início revolucionário. Essa violência foi necessária a partir do momento em que a resistência das instituições e da sociedade vigente e de seus privilegiados impôs a intervenção do movimento popular no quadro de uma revolução constitucional e burguesa, que se encontrou desde julho de 1789 frente à ameaça de uma represália violenta e da contra-revolução. Ora, esta ameaça de contra-revolução não se desfez em seguida, ao contrário, fortificou-se. Se bem que, naturalmente, por um grupo dominante da situação, que não se deixa nunca privar de bom grado da posição que ele ocupa, e essa violência pareceu necessária à burguesia constituinte face às circunstâncias. Sabemos que foi Barnave, que será ele próprio vítima do terror, que comandou pessoalmente as primeiras execuções populares da Revolução em julho de 1789, dizendo: seria o sangue derramado assim tão puro? A burguesia revolucionária teve aí sua participação na responsabilidade do exercício da violência popular que lhe foi necessária.
Que deve lui-même être victime de la terreur. Mais c'est Barnave qui a commenté les premières exécutions populaires de la Révolution en juillet 89 en disant « Le sang versé était-il donc si pur ?» Ici, la bourgeoisie révolutionnaire prend sa part dans la responsabilité de l'exercice de la violence populaire qui lui est nécessaire.
Que le nom de roi soit hors de nos mémoires, pour soutenir la loi, remportons des victoires, le bonnet et la pique, conservons bien français, vive la République, crions à tout jamais.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com a segunda parte de Vamos Ler Especial.
De fevereiro de 1988. A Folha de São Paulo publicou uma lista de docentes da universidade que não haviam publicado nada em muitos anos de carreira. Essa lista, denominada Improdutivos, fora cedida por setores da reitoria para o jornal. A reação dos professores foi imediata e eles organizaram um debate na Folha de São Paulo, onde apenas os docentes se manifestaram. Como desde 1984 a Rádio USP tinha um acordo com o jornal, a emissora se fez presente. Ouça o trecho final.
Voltamos a apresentar Debates Folha. Hoje em pauta a discussão suscitada pela matéria USP faz lista de seus improdutivos, publicada pela Folha de São Paulo em 21 de fevereiro passado. Vamos à última etapa do nosso programa dessa noite, ouvindo as considerações finais dos participantes.
Queria passar a palavra à professora Marilena Chaui.
Eu gostaria, então, para finalizar, terminar minha intervenção, dizendo que considerei não estar esclarecida a respeito dos motivos da publicação da lista, mas que eu fiquei esclarecida, pelo menos, sobre a forma das matérias, né? Mesmo porque a primeira barriga, não é? Não, a primeira barriga é a lista. A segunda barriga é o fato de ter se dito no dia 21, a página 1, os contratos dos professores são explícitos quanto à necessidade de produção científica, o que é exato. E, no entanto, a interpretação dada pela matéria julgou que não é produção científica, teses em preparação, teses defendidas e ainda não publicadas, trabalhos apresentados em congressos, colóquios e simpósios e nas aulas, trabalhos de laboratório em andamento, trabalhos de laboratório concluídos e ainda não publicados, trabalho de campo, são todos produção científica. Então, a segunda barriga é confundir produção científica e a coisa já publicada. Então, mas eu acho que há um motivo para essa confusão. E esse motivo, me parece, nasce da confusão que se estabeleceu entre os critérios da produção jornalística e os critérios da produção universitária. E foi isso que foi esclarecido para mim pelos três verbetes que eu vou mencionar agora do manual de redação. O verbete agilidade, o verbete leitura fácil e o verbete conjunções. Então, o verbete agilidade afirma que se o jornalista não correr contra o relógio, pode perder sua oportunidade de uma informação exclusiva e que a agilidade do jornal mede-se pelo menor tempo possível em realizar o trabalho jornalístico. E, de fato, então, eu fiquei esclarecida a respeito da forma da publicação, porque na universidade nós não somos ágeis, nós não podemos lutar contra relógios, nós somos verdadeiros paquidermes, porque o tempo da ciência e o tempo das humanidades é diferente do tempo da notícia. Não é possível, não é possível que a Valnice Galvão, que está na lista, produzisse agilmente uma das obras mais fundamentais da cultura brasileira, que é a edição crítica dos Sertões. Sob o critério da agilidade, somos todos, e não apenas alguns, somos todos improdutivos. O que se explica também pelo verbete leitura fácil. Por que é que nós somos paquidermes? O verbete leitura fácil diz que a folha deve poupar trabalho ao leitor, oferecer-lhe todas as informações sem esperar que o leitor faça hipóteses ou as imagine. Deve organizar o tema de modo que o leitor não se surpreenda em encontrar o tema em vários pontos do jornal. Ora, o trabalho universitário é exatamente o oposto. Nós não facilitamos a vida do leitor. Nós queremos que ele julgue e imagine muito mais do que nós escrevemos. Pois, como disse um filósofo, a obra de pensamento é a que suscita uma posteridade ao suscitar no leitor pensamentos que o autor não teve, mas que, ao escrever, criou para o leitor a possibilidade de que o leitor sozinho os tivesse. E a nossa distribuição de temas deve, de preferência, levar o leitor de surpresa a surpresa. Assim, o nosso trabalho tem um ritmo que depende justamente de não produzir a leitura fácil, no sentido evidente em que o manual define fácil. O nosso ritmo nos torna, por isso, pelos critérios aqui apresentados, improdutivos. Mas eu creio que o verdadeiro esclarecimento me foi dado pelo verbete conjunções, à página 72. O verbete diz que no jornalismo moderno, as conjunções são vocábulos que começam a cair em desuso. Além de poder nos tornar produtivos esse verbete, porque esse verbete pode dar margem a pesquisas interessantes para lógicos, linguistas, teóricos da literatura, filósofos e psicólogos, o verbete estabelece por onde passa a diferença radical entre o jornal Folha de São Paulo e a USP. E essa diferença é de tal monta que ela torna o nosso debate de hoje não apenas inútil, torna o nosso debate um diálogo de surdos monólogos. A diferença é a seguinte. Apesar de opinião em contrário, e de pelo menos vários universitários que eu conheço, a USP é uma universidade moderna. Ela não é moderna em termos técnicos e burocráticos. Ela é moderna do ponto de vista do pensamento. E eu vou explicitar isso, se me derem licença. A USP é uma universidade moderna. E o verbete conjunções mostra que a Folha é um jornal pós-moderno. Essa afirmação não é leviana, não é demagógica, ela é conceitual e eu vou explicitá-la. O verbete conjunções lista as conjunções que a Folha usa, depois lista as que ela não usa. Na lista das que ela não usa, a maioria são aquelas que nós consideramos encadeamento não de palavras, mas encadeamento de pensamentos. E na lista das que ela usa não consta a conjunção ou. E na lista das que ela não usa, constam logo e por consequência. Se regressarmos ao momento fundador da modernidade e o localizarmos através de expressões que se tornaram clássicas, porque elas sintetizam o ponto de vista que melhor, no qual melhor se visualiza a ruptura com o antigo e o nascimento do moderno, e expressões que têm um ponto central, a cuja volta se instauram as discussões de todas as novas ideias, nós podemos dizer que são três as expressões clássicas fundadoras da modernidade. No século XVI, com Lutero e Calvino, inaugurando a reforma protestante e, portanto, uma nova teologia, uma nova ética, novas doutrinas, novas práticas, novas ideias no campo da religião, da moral e da política e das artes, a expressão empregada para a ruptura entre os antigos e os modernos é verbum internum aut verbum externum, isto é, a questão protestante moderna por excelência é o espírito ou a letra. Essa conjunção ou, além de diferenciar protestantes e católicos, diferenciará a reforma magisterial e a reforma radical. E dessa diferença, a melhor expressão é, sem dúvida nenhuma, a Revolução Inglesa do século XVII. No século XVII, com Descartes, a expressão cogito ergo sum, penso, logo existo. Essa conjunção logo produz uma revolução conceitual cujos efeitos vivemos até o presente. Com ela, muda-se o conceito de existência, de substância, de pensamento e de causalidade. E ainda no século XVII, com a proposição 16 do livro número 1 da Ética de Spinoza, considerada a demolição da metafísica e da teologia clássicas, e pelas quais Hegel disse, empregando uma conjunção que a Folha não usa, ou Spinoza ou nenhuma filosofia, essa proposição diz: ex necessitate divine nature infinita infinitis modis, o qui est omni aque sub intellectum infinitum cadere posti, sequi debunt, isto é, por consequência, segue-se que. E esse por consequência é a instauração da identidade entre Deus e a natureza e a destruição da ideia de um poder transcendente que fundava as teocracias medievais e o poder divino dos reis no absolutismo. Assim, com essas três conjunções, nós podemos dizer que a Universidade de São Paulo, além de trabalhar com todas as conjunções listadas e que estão em desuso, trabalha a partir daquelas conjunções que fundaram a modernidade. E por isso, do ponto de vista do pensamento, ela é moderna. A Folha, portanto, e agora eu tenho que usar as conjunções em desuso, por consequência, logo, desta forma, por conseguinte, é pós-moderna. Entre nós não há diálogo possível. Não há debate possível. Foi a nossa modernidade que a burocracia da USP e a Folha de São Paulo denunciaram. E eu queria concluir dizendo o seguinte. No regime Médici, eu assisti com grande emoção o filme Fahrenheit, baseado na novela de Bradbury. Porque no momento em que se formava aquela biblioteca viva, eu vi acontecer ali, na ficção, o que acontecia aqui, no Brasil. A morte da cultura e a nossa resistência. Eu ontem assisti, debulhada em lágrimas, Sempre Te Amei, Nunca Te Vi. Sobretudo, pensando que uma burocracia grosseira e estúpida quer destruir a felicidade, o prazer, o gosto público pela cultura e reduzi-lo a um gozo privado. Por isso eu pediria à Folha de São Paulo, citando um poema que pontua a relação entre a escritora e o livreiro. Pia pisa com cuidado. Estás caminhando sobre os meus sonhos. Muito obrigada.
Obrigado, professora Marilena.
Nos dias que seguiram a esse debate, tivemos grandes transformações. O Jornal da USP havia dedicado uma página para os docentes e um box com as colocações do reitor José Goldenberg, sendo que esse texto tinha sido copidescado. A reação do reitor foi imediata. Demitiu o coordenador da CODAC, o diretor do jornal e a editora do Jornal da USP. Mário Fanucchi foi nomeado coordenador da CODAC e aí foi o início do fim. Fanucchi passou a privilegiar os outros setores em detrimento da rádio, além de ter demitido Nivaldo Freixeda, coordenador de programação e mentor de vários programas, entre eles o Caspit e o Tome Ciências, programa da SBPC. Aos poucos, os produtores independentes foram saindo. Outros, o desânimo passou a prevalecer e realizavam seus programas sem nenhum entusiasmo. A emissora também era contra o apoio cultural de empresas e, sem perspectivas, o sonho da produção independente acabou. Essa foi a primeira fase da Rádio USP. Ao longo desse ano, iremos abordar os demais capítulos dessa história.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.